السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اشتما زما ولا صبري اشبليكاسان تشترش برنسيبيو شكرتو بالإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. إنا ولا بصادة فلاهم صبري اشترش كويزش كي o Sheikh Rahimahullah mencionou que é obrigatório a todo muçulmano e muçulmana de conhecer e de agir de acordo com esses três assuntos. E o primeiro assunto que mencionamos na aula passada era a palavra do Sheikh Rahimahullah: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. يعني o primeiro assunto que é obrigatório a todo muçulmano e muçulmana de conhecer é saber de que Allah subhanahu wa ta'ala é quem nos criou, é quem nos sustenta e não nos deixou à mercê do acaso. Pelo contrário, enviou-nos mensageiro, que é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, aquele que obedecer, yani o profeta sallallahu alaihi wasallam, yani entrará no paraíso. Como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, yani de que aquele que obedecer entrará no paraíso, e aquele de que e a pessoa que o desobedecer, essa pessoa rejeitou entrar ao paraíso. E mais à frente o Sheikh Rahimahullah diz: enquanto aquele que o desobedecer no profeta sallallahu alaihi wasallam, com certeza entrará no inferno. E mencionou a evidência disso mencionando o versículo de Surat Muzzammil, que é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala: inna arsalna ilaykum rasulan شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسوله فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Essa foi a nossa aula da semana passada. E hoje, inshallah ta'ala, vamos dar continuidade e vamos passar para o segundo assunto, que é importante ou é obrigatório a todo muçulmano e muçulmana de conhecer e acreditar isso e agir de acordo com esse conhecimento. O Sheikh Rahimahullah disse: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وشيخ رحمه الله mencionou o segundo assunto, que é obrigatório a todo muçulmano e muçulmana de conhecer, dizendo: o segundo assunto, saber de que Allah subhanahu wa ta'ala não fica satisfeito que lhe seja atribuído algo como parceiro durante a sua adoração, yani a adoração do servo, seja esse parceiro um anjo próximo de Allah subhanahu wa ta'ala ou um profeta enviado, E a evidência disso é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala: wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. E que as mesquitas pertencem exclusivamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, não invoqueis ninguém juntamente com Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, esse é o segundo assunto que é obrigatório a todo muçulmano de conhecer. E agir de acordo com este assunto. E não só colocar em prática também o que diz respeito a essa crença. Portanto, o Sheikh Rahimahullah diz: a thaniyatu أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. يعني saber de que Allah subhanahu wa ta'ala não fica satisfeito de que lhe seja atribuído algo como parceiro na sua adoração. Isso porque Allah subhanahu wa ta'ala é o único que merece a adoração. Allah subhanahu wa ta'ala é a única divindade que merece a adoração. Toda adoração que é feita para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, essa é uma adoração falsa. Pois essas divindades não têm o direito de serem adoradas. Sendo assim, todo aquele que adora outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, primeiro é que a adoração não chega a essa divindade. Segundo, ele está a cometer politeísmo. E terceiro, Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa a ação dessa pessoa. Pois, direcionou algo que somente pertence a Allah subhanahu wa ta'ala para outras divindades. Para outras divindades. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala não fica satisfeito que o servo direcione algo que pertence a ele, que é a adoração, direcione isso para outras divindades. Seja essas divindades, yani, pedras, árvores, santos, profetas, estrelas, sol, seja o que for. Essas, yani, essas divindades, por si só, são parte da criação de Allah subhanahu wa ta'ala. Como é que você deixa o Criador e vai adorar a criação? Sendo assim, Allah subhanahu wa ta'ala não fica satisfeito com isso, pois você removeu ou direcionou algo que é um direito exclusivo dele para outro que nem merece essa adoração. Que nem merece essa adoração. E quando a gente olha, por exemplo, nos assuntos mundanos, وَلِلَّهِ مَثَلُ الْعَالَى, yani, ninguém fica satisfeito, por exemplo, ter um trabalhador, você paga ele mensalmente, e esse trabalhador, em vez de trabalhar para ti, vai trabalhar para outra pessoa. Ninguém fica satisfeito com isso. Ninguém fica satisfeito com isso. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala é quem nos cria, yani, quem nos colocou a vida nesse mundo e nos sustenta, como a gente viu no primeiro assunto que tratamos na aula passada. Allah subhanahu wa ta'ala é quem nos criou, nos sustenta, nos dá vida, nos dá morte. E você, yani, com todas essas bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala, você deixa de adorar Allah subhanahu wa ta'ala e vai adorar algo que nem merece ser adorado, algo que nem criou, algo que não dá sustento. Yani, por si só, é uma criatura e é sustentada. Portanto, isso constitui um grande dhulm, uma grande opressão, como iremos ver mais à frente. Portanto, a adoração é um direito exclusivo de Allah subhanahu wa ta'ala. A adoração é um direito exclusivo de Allah subhanahu wa ta'ala. E o nome de Allah subhanahu wa ta'ala indica isso. Por exemplo, o nome Allah quer dizer o adorado, aquele que é adorado verdadeiramente. Portanto, só o nome de Allah gira em torno da adoração, do seu direito da adoração. Portanto, a consciência ou o intelecto são, sabe de que não é possível você adorar algo que tem as mesmas características com outras criaturas. Portanto, como por exemplo aquele que adora, yani, adora árvore. Como é possível você adorar árvore? Como é possível você adorar árvore? Se até o próprio ser humano é melhor do que a árvore. Isso mostra a corrupção do intelecto. Isso mostra a corrupção do intelecto. Todo aquele que adora outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, o seu intelecto foi corrompido. O seu intelecto foi corrompido. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Kullu mauludu yuladu ala fitra." Yani, todas as crianças nascem sobre o seu estado natural no que diz respeito à inclinação da adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Os seus pais é que o mudam essa inclinação. Allah subhanahu wa ta'ala, quando cria uma criatura, yani, o ser humano, quando vem neste mundo, ele vem com o seu estado natural. E o seu estado natural está inclinado à adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas devido à influência do meio onde a pessoa vive, isso muda a crença da pessoa. Seja assim, o fulano fica, por exemplo, cristão, porque sua família é cristã, ou está num ambiente cristão, ou judeu, porque vive num ambiente judeu, e assim sucessivamente. Portanto, a adoração deve ser somente para Allah subhanahu wa ta'ala, pois é um direito exclusivo de Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah subhanahu wa ta'ala não compartilha esse direito com nenhuma da sua criação. Com nenhuma da sua criação. E não é possível existirem, yani, várias divindades corretas. Como Allah subhanahu wa ta'ala menciona num versículo no Alcorão, de que se existissem vários, yani, vários deuses, yani, deuses corretos, pois existem, yani, deuses falsos. se existissem verdadeiros deuses, yani fossem muitos, então cada um levava a sua criação para um específico mundo. Como é possível existirem várias divindades corretas e todas elas compartilharem o mesmo mundo? Yani, se existissem divindades corretas, cada um ia criar o seu mundo e levava a sua criação. E como Allah subhanahu wa ta'ala menciona, haveria guerra entre esses deuses, pois cada um iria querer estar acima do outro. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala é a divindade absoluta que merece a adoração e é parte do seu direito na sua criatura de o adorarem. Portanto, a adoração não deve ser direcionada senão a Allah subhanahu wa ta'ala, pois Allah subhanahu wa ta'ala é que possui os atributos perfeitos, os atributos perfeitos e completos. Sendo assim, ele é quem merece de ser adorado. Quando você olha para qualquer coisa que é adorada além de Allah subhanahu wa ta'ala, você irá de encontrar defeitos. Portanto, a adoração é um direito exclusivo de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o Sheikh rahimahullah diz, nesse segundo ponto, que é obrigatório a todo muçulmano conhecer, saber de que Allah subhanahu wa ta'ala não fica satisfeito que lhe seja atribuído algo como parceiro durante a sua adoração. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala, de forma alguma, fica satisfeito que o seu servo o associe a algo durante a adoração. E Allah subhanahu wa ta'ala diz num versículo: Inna shirka la dhulmun azim. Yani, o politeísmo constitui uma grande opressão. Por que é uma opressão? Porque o dhulmu, yani, ou a opressão, é você colocar algo fora do seu devido lugar. Yani, você leva a adoração e coloca no lugar indevido. Yani, em vez de adorar Allah subhanahu wa ta'ala, você vai adorar por um profeta, ou vai adorar um santo, ou vai adorar uma sepultura, ou vai adorar uma árvore ou pedra. Isso constitui opressão. Pois você tirou uma coisa do seu devido lugar e colocou num lugar indevido. Inna shirka la dhulmun azim. O politeísmo constitui uma grande opressão. Portanto, aquele que adora outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, essa pessoa comete uma grande opressão. E como disse, ninguém dentre nós ficaria satisfeito que tivesse alguém como seu trabalhador, e esse trabalhador, em vez de trabalhar para ele, vai trabalhar para outro, para uma outra pessoa. Enquanto você é quem paga ele e cuida dele, ele vai trabalhar para outra pessoa. Ninguém ficaria satisfeito por isso. Então, o que fará Allah subhanahu wa ta'ala? Walillahi mathalul ala. Inna shirka la dhulmun azim. Portanto, aquele que adora outra além de Allah subhanahu wa ta'ala comete uma grande opressão. E como vê numa narração Qudsi, que faz parte de narrações de Bani Israel, e o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Hadithu an Bani Israel wala haraj. Narra a partir de Bani Israel, não há nada de mal nisso, desde que o significado seja correto. E numa das narrações vem que Allah subhanahu wa ta'ala diz: Akhluq wa ya'budu ghayri. Eu crio o ser humano e ele vai adorar outro além de mim. Wa arzuq wa yashkuru siwa. Eu dou ele o sustento e ele vai agradecer outro além de mim. E esses são significados corretos. Allah subhanahu wa ta'ala te cria e você sai e vai adorar outro além de Allah subhanahu wa ta'ala. Sem dúvida de que isso constitui um grande pecado. Bem como Allah subhanahu wa ta'ala te dá sustento e você vai agradecer outra além de Allah subhanahu wa ta'ala. Como fazem aqueles que estão apegados a santos ou profetas ou yani, anjos ou pedras. Quando tem uma bênção na vida, vão agradecer a sepultura do Sheikh fulano ou do santo fulano. E mais à frente nesta narração diz: أتقرب إليهم بالنعم ويتبغضون إليها بالمعاصي. يعني الله سبحانه وتعالى تراجتي يعني أو seres humanos يعني de uma forma geral الله سبحانه وتعالى تراجع os seres humanos as suas bênçãos e esse ser humano em vez de agradecer coloca الله سبحانه وتعالى zangado cometendo pecados. يعني الله سبحانه وتعالى chega a ti com bênção e você, em vez de yani, agradecer essa bênção e praticar aquilo que agrada Allah subhanahu wa ta'ala, você coloca Allah subhanahu wa ta'ala zangado, cometendo pecados ou desobedecendo aquilo que é as diretrizes de Allah subhanahu wa ta'ala sobre a sua criação. Portanto, isso é um pouco sobre aquilo que é o direito de Allah subhanahu wa ta'ala sobre a sua criatura. Allah subhanahu wa ta'ala tem direito sobre a sua criatura, como vem na narração onde o profeta sallallahu alaihi wa sallam yani, diz a Mu'adh bin Jabal radiallahu anhu: Ya Mu'adh, atadri ma haqqu Allah ala abid wa ma haqqu al-ibad ala Allah? Yani, Mu'adh, você sabe qual é o direito de Allah sobre a sua yani, sobre a sua criatura e qual é o direito da criatura sobre Allah subhanahu wa ta'ala? E mais à frente ele menciona o direito de Allah subhanahu wa ta'ala, haqqu Allah ala al-ibad, o direito de Allah sobre a sua criatura, an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an, yani, de que eles devem adorar Allah subhanahu wa ta'ala sem associarem parceiros na adoração, sem associar parceiros na adoração. Portanto, esse é um direito de Allah subhanahu wa ta'ala sobre a sua criatura. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala não fica satisfeito de que os seus servos, em vez de adorarem a ele, adoram outros além dele ou associam parceiros na adoração a ele. Ou associam parceiros na adoração a ele. Subhanahu wa ta'ala. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala não fica satisfeito de forma alguma que o servo cometa a descrença. E a pior forma da descrença é o politeísmo. A pior forma da descrença é o politeísmo. Em contrapartida, Allah subhanahu wa ta'ala gosta que o seu servo ou os seus servos se apeguem ao monoteísmo. Se apeguem ao monoteísmo. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse numa narração: Inna Allah yarda lakum thalatha. Allah subhanahu wa ta'ala gosta que vocês façam três coisas. E dentre as coisas que ele mencionou: An ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'an. Adorarem a ele e não o associarem parceiros nessa adoração. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala gosta que os seus servos o adorem e não gosta que os seus servos o associem parceiros na adoração. Allah subhanahu wa ta'ala não gosta disso. Se você sabe que Allah subhanahu wa ta'ala não gosta de ser associado parceiros ou seja o que for na adoração, então, você deve se manter distante desse shirk, pois atribuir parceiros na adoração constitui politeísmo. Constitui politeísmo. E como o Sheikh Rahimahullah diz mais à frente, yani falando sobre esse princípio, ou esse ponto que mencionamos, de que Allah subhanahu wa ta'ala não fica satisfeito que lhe seja atribuído parceiros, mais à frente diz: لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. Yani, seja esse parceiro que você associa a Allah subhanahu wa ta'ala na adoração, seja esse parceiro um anjo próximo de Allah subhanahu wa ta'ala, ou um profeta enviado. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala não fica satisfeito que nada seja colocado como parceiro na sua adoração. Seja esse parceiro um anjo próximo dele, como por exemplo o anjo Jibril, alayhi salam, é um dos anjos próximos de Allah subhanahu wa ta'ala. ou outros anjos que sejam próximos de Allah subhanahu wa ta'ala, ou mesmo um profeta, Allah subhanahu wa ta'ala não fica satisfeito que você coloque esse profeta ou esse anjo como intermediário ou como parceiro na adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala não necessita de parceiros, bem como não necessita de intermediários. وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Allah subhanahu wa ta'ala diz ao seu profeta, se os meus servos te perguntarem sobre mim, então diga que eu estou próximo deles, respondo às preces daquele que me invoca. Sendo assim, por que o servo vai colocar parceiros ou intermediários na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala possui atributos perfeitos e completos. Não necessita de ninguém da sua criação. Allah subhanahu wa ta'ala não necessita de ninguém da sua criação, como acreditam alguns mutasawwif, alguns sufis, aqueles que adoram sepultura. Dizem, nós estamos a adorar o profeta, estamos a colocar simplesmente o profeta ou o santo como um intermediário a Allah subhanahu wa ta'ala. E essa era a shubha, era o equívoco que os Quraysh, aqueles que o profeta sallallahu alaihi wasallam chamou para o Islam, tinham. Eles diziam, ma na'buduhum illa liyukarribuna ila Allahi zulfa. Eles diziam, nós não adoramos esses ídolos, excepto com o objetivo de que nos façam aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala. Colocaram como intermediários. Portanto, aquele que adora ou diz que eu vou colocar um intermediário perante Allah subhanahu wa ta'ala, essa pessoa está a cometer politeísmo, pois Allah subhanahu wa ta'ala não tem necessidade de intermediários naquilo que diz respeito à sua adoração ou outro assunto mundano. Portanto, a adoração deve ser feita exclusivamente para Allah subhanahu wa ta'ala, sem intermediários. E aqueles que colocam, por exemplo, intermediários na adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, é como se Allah subhanahu wa ta'ala não fosse completo, necessitasse de intermediários. Aquele que necessita de intermediários quer dizer que essa pessoa não tem, isso não tem um atributo perfeito, como o caso dos reis, aqueles que têm posições, como o caso dos governantes. As pessoas não são capazes de chegar a eles, excepto por via de secretários ou fulanos que ficam ao redor dele. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala não se iguala à sua criação. Allah subhanahu wa ta'ala não se iguala à sua criação. Allah subhanahu wa ta'ala não necessita de intermediários. Portanto, a adoração deve ser feita exclusivamente a Allah subhanahu wa ta'ala, sem associar parceiros ou intermediários nessa adoração. E a adoração não tem valor ou não tem peso se não for direcionada a Allah subhanahu wa ta'ala. Seja qual for a adoração que você fizer, não tem nenhum peso. Pois você colocou essa adoração no lugar impróprio. Por exemplo, aquele que adora um profeta ou um mensageiro ou um anjo, qual benefício ele terá disso? Esse anjo, primeiro, não responde à invocação que lhe é feita, ou esse profeta não responde à invocação que lhe é feita. Sendo assim, é perdição acima de perdição. E você, quando olha, por exemplo, aqueles que adoram outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, ou associam parceiros a Allah na adoração, você vê eles com problemas mentais. Como é possível você ir adorar alguém que está, por exemplo, na sepultura? Se você usasse o seu próprio intelecto de uma forma correta, você notaria de que só essa ação não faz nenhum sentido. Como é possível você tem vida, adorar alguém que não tem vida? Alguém que não tem vida quer dizer que tem algo defeituoso nele. Tem algo defeituoso nele. Pois se ele fosse alguém que merece adoração, então não morreria. Então não morreria. Quer dizer que o sinal da morte é sinal de que ele não é perfeito. Então como é que você vai adorar algo que não é perfeito? E no estado em que você vai adorar, por exemplo, um morto ou uma sepultura ou um santo ou seja quem for, se você somente usar um pouco do seu intelecto, você irá denotar de que essa ação não faz nenhum sentido. Yani, alguém por baixo da terra, alguém por baixo da terra, e você por cima da terra, você vai adorar aquele que está por baixo da terra. Você vai adorar aquele que está por baixo da terra. A consciência sã não é capaz de permitir essa ação. Portanto, isso mostra a corrupção do intelecto do mushrik. Aquele que adora outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, o politeísta, por mais que ele diga que é muçulmano, por mais que diga la ilaha illallah e vai adorar, por exemplo, a sepultura do profeta sallallahu alaihi wasallam ou a sepultura de um santo, essa pessoa tem problemas mentais. Tem problemas mentais. Porque alguém no seu estado, não é capaz de ir adorar alguém que está por baixo da terra. Alguém que está por baixo da terra. E mais à frente, o Sheikh Rahimahullah menciona que esse parceiro, como disse, por mais que seja próximo de Allah subhanahu wa ta'ala, isso não intitula o direito da adoração, como é o caso dos anjos. Por mais que haja anjos, como por exemplo o anjo de Jibril alayhi salam, que está próximo de Allah subhanahu wa ta'ala, isso não qualifica para ter o direito da adoração, pois continua uma criação de Allah subhanahu wa ta'ala. Até mesmo o profeta sallallahu alaihi wasallam, que é o melhor filho de Adam alayhi salam, como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, ana sayyidu walad Adam wa la fakhr. O profeta sallallahu alaihi wasallam é a melhor dentre as pessoas. Mesmo sendo o melhor dentre as pessoas, Allah subhanahu wa ta'ala não colocou nele nenhum atributo que o qualifica para ser adorado. Innama ana basharun mithlukum yuha ilayya. O profeta sallallahu alaihi wasallam dizia, eu simplesmente sou um ser humano como vocês. E me é revelado. E quer dizer que a revelação é algo que faz distinção entre mim e vós. Eu sou um ser humano, mas o que me diferencia de vós é que a revelação é chegada a mim. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam vivia como as pessoas, comia, bebia, tinha necessidades. Isso mostra de que ele era uma criação, é uma parte da criação de Allah subhanahu wa ta'ala. Não tinha atributos completos que o intitulam de, por exemplo, merecer a adoração. Portanto, aquele que adora o profeta sallallahu alaihi wasallam e diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam tem um estatuto perante Allah subhanahu wa ta'ala, essa pessoa está a cometer shirk. Pois Allah subhanahu wa ta'ala não colocou na sua criatura ou na sua criação nenhum atributo que qualifica essa criatura de ser adorada. Portanto, a adoração é um direito exclusivo de Allah subhanahu wa ta'ala. É um direito exclusivo de Allah subhanahu wa ta'ala. E o Sheikh Rahimahullah disse, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى, a evidência disso, desse ponto que ele mencionou, de que Allah subhanahu wa ta'ala não fica satisfeito que lhe seja atribuído algo como parceiro na adoração, o Sheikh Rahimahullah menciona de que a evidência disso é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, e as mesquitas pertencem exclusivamente a Allah subhanahu wa ta'ala, portanto, não invoqueis ninguém juntamente com Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala esclarece nesse versículo de que todos os locais que foram erguidos para a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala, não é permitido a pessoa associar parceiros com Allah subhanahu wa ta'ala, seja lá quem forem esses parceiros, seja yani, profetas ou anjos. E Allah subhanahu wa ta'ala mencionou mesquitas, né? Yani, pois as mesquitas são os locais onde são feitos yani, a maior parte da adoração. A maior parte da adoração é feita na mesquita. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou a mesquita. Não quer dizer que fora da mesquita você deve yani, associar parceiros de Allah subhanahu wa ta'ala. E todo local onde a pessoa faz a oração é considerado como mesquita. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse numa narração: وجعل لي الأرض مسجدا وطهورا. Foi yani, Allah subhanahu wa ta'ala fez a terra como um local de adoração e como um elemento de purificação à nação do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, todo local que a pessoa faz a oração denomina-se também mesquita, yani masjid. Portanto, as mesquitas, que são locais de cultos, não é permitido fazer a adoração para outros senão Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que a adoração feita na mesquita, ou seja, onde for, é um direito exclusivo de Allah subhanahu wa ta'ala. É um direito exclusivo de Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَا تَدْعُ مَا اللَّهِ أَحَدًا. Portanto, não invoqueis ninguém juntamente com Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, ninguém, yani, ahada, seja essa coisa yani, que você coloca como parceiro, seja anjos, seja profetas, seja santos, seja quem for, não tem o direito de adoração ou de ser colocado como parceiro de Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَا تَدْعُ مَا اللَّهِ أَحَدًا. Yani, isso mostra de que todo aquele mushrik ou todo aquele que faz adoração e inclui nessa adoração outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, essa pessoa contraria aquilo que é o monoteísmo. Pois Allah subhanahu wa ta'ala disse: فَلَا تَدْعُ مَا اللَّهِ أَحَدًا. Yani, e não invoqueis juntamente com Allah yani, nada, seja o que for. Isso fecha a porta para os mutasawwifa, os sufis, que dizem que não, nós não adoramos os santos, nós simplesmente colocamos os santos como intermediários. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala fechou essa porta. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Yani, não invoquem com Allah subhanahu wa ta'ala nada. Portanto, essa deve ser a crença do muçulmano. A crença do muçulmano é saber de que Allah subhanahu wa ta'ala não fica satisfeito com o shirk. Allah subhanahu wa ta'ala não fica satisfeito com o shirk. Portanto, se você quiser chegar a Allah subhanahu wa ta'ala, então faça a adoração diretamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Faça a adoração diretamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Isso também mostra de que Allah subhanahu wa ta'ala gosta do monoteísmo nos seus servos. Se Allah subhanahu wa ta'ala não gosta do shirk, yani do politeísmo, então isso mostra que Allah subhanahu wa ta'ala gosta que os seus servos professem o monoteísmo. Professem o monoteísmo. E o shirk, que é o politeísmo, é um pecado que Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa. Yani, isso mostra o grande perigo dessa ação, ao ponto de Allah subhanahu wa ta'ala não perdoar. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa que lhe seja atribuído parceiros na adoração, seja quem for. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ. E perdoa tudo que for além disso. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala pode perdoar a ti yani, montanha de pecados que você possa ter, desde que não inclua nesses pecados o shirk. Yani, você, a pessoa que comete pecados, está sobre yani o julgamento de Allah subhanahu wa ta'ala. Se Allah subhanahu wa ta'ala quiser, pode perdoar todos os pecados, desde que ele não tenha cometido shirk. E se Allah subhanahu wa ta'ala quiser, então castigará ele de acordo com os pecados que ele cometeu, mas não será yani, colocado no inferno eternamente. Quanto ao politeísmo, Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa. Se a pessoa morrer sobre o politeísmo, então o seu fim será o inferno. Pois Allah subhanahu wa ta'ala diz: Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Allah subhanahu wa ta'ala diz: na verdade, aquele que associa parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tornou o paraíso proibido para ele. E sendo que o paraíso é proibido para ele, então o seu aposento será o inferno, yani o inferno permanecerá lá eternamente e não terá yani socorredores. Portanto, isso mostra o grande perigo do shirk. Isso mostra o grande perigo do shirk. Sendo assim, o servo deve estar atento ao politeísmo, pois nos dias de hoje as pessoas yani, dizem: nós todos somos muçulmanos, yani, não existe shirk, o shirk quem faz são os politeístas. Yani, existem muçulmanos que dizem La ilaha illallah e faz abate, yani, degola um animal para alguém que está na sepultura, e não sabe de que essa ação constitui shirk. Se você diz para ele, diga La ilaha illallah, ele pode dizer La ilaha illallah 70 vezes, mas não sabe de que a ação que ele está a fazer invalida o La ilaha illallah. Você encontra yani, muçulmanos apegados a sepulturas. Apegados a sepulturas. Se você diz para ele e diga La ilaha illallah, ele pode dizer também La ilaha illallah 1000 vezes, mas não sabe de que essa ação que ele está a fazer invalida o La ilaha illallah. Portanto, a pessoa deve ter medo do shirk. وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ, como disse Ibrahim a.s. Ibrahim a.s., o pai do, yani, dos monoteístas, pediu a Allah subhanahu wa ta'ala que o livre, bem como os seus filhos, de adorarem os ídolos. Isso mostra que a pessoa deve ter medo de cair no shirk. A pessoa deve ter medo de cair no politeísmo. Pois se a pessoa cai no politeísmo, Allah subhanahu wa ta'ala não perdoará a ele e o seu fim será permanecer no inferno. Por mais que você passe o tempo neste mundo adorando Allah subhanahu wa ta'ala, fazendo outras adorações, o siyam, o zakat, se você cometer shirk, yani politeísmo, na adoração, então o que você fez não tem nenhum valor perante Allah subhanahu wa ta'ala. E adoração, como falamos várias vezes, é um termo que abrange várias ações. A adoração não é somente a pessoa yani, fazer a oração. Yani, o medo, a esperança, o amor, faz parte da adoração. O medo faz parte da adoração. Aquele que tem medo de outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, se a pessoa comete yani, shirk. Portanto, a adoração yani, é um termo que abrange várias ações. A invocação faz parte da adoração, entre outras ações. Portanto, isso, inshallah ta'ala, iremos ver quando começamos a entrar nos três princípios. Isso que o Sheikh Rahimahullah mencionou até agora é só introdução. O Sheikh Rahimahullah, primeiro, está a colocar introdução, que você tenha yani, pequenas bases para suportar os três princípios que ele irá dimensionar mais à frente. Portanto, esse é um conhecimento que todo mundo deve ter, todo muçulmano deve ter. E yani, no versículo que a gente mencionou, وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ, yani, quando Allah subhanahu wa ta'ala fala de que não perdoará aquele que comete o shirk e cairá, yani, o seu fim será de entrar no inferno, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ, e os opressores e os injustos não terão socorredores. Se a gente meditar nesse versículo, irá de encontrar vários benefícios. Iremos de encontrar vários benefícios. Yani, quando você meditar nesse versículo, وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ, todo aquele que é injusto, opressor, não encontrará socorredor. Isso faz é uma lição de vida. Yani, se você comete injustiça para alguém, saiba de que Allah subhanahu wa ta'ala nunca irá de te ajudar devido à sua opressão. Quando você vê os opressores ao longo da história, qual foi o fim deles? Qual foi o fim deles? Quando você lê um versículo do Alcorão, você deve tomar como lição de vida. Aquele que injustiça os outros, ou que oprime os outros. E a opressão é algo que abrange várias formas. A opressão não é simplesmente você levar algo à força de alguém. A opressão pode estar nas palavras. A injustiça também pode estar nas palavras, nas ações, na maneira de você lidar com as pessoas. Portanto, o muçulmano deve ter medo ou deve manter-se distante da opressão. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama fala tadhalamu. Allah subhanahu wa ta'ala diz que tornou a injustiça ilícito para ele. Allah subhanahu wa ta'ala não é injusto. E deixou também a injustiça algo ilícito na sua criação. Fala tadhalamu. Então, que não façam injustiça uns aos outros. Que não oprimam as pessoas, que as pessoas não oprimam uns aos outros. Portanto, o servo deve ter medo da opressão. E como dissemos, a opressão também inclui o shirk. Inclui também o shirk. Portanto, essas são algumas lições que a gente tinha preparado para hoje. E, inshallah, ta'ala, iremos dar continuidade ao terceiro assunto que o Sheikh Rahimahullah mencionou na próxima aula, pois é um assunto um pouco vasto. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos firme na fé para que possamos viver e morrer muçulmanos, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça dentre os verdadeiros seguidores da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento da religião e que nos faça agir de acordo com esse conhecimento. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdika, wa ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.